Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos mergulhar num conceito que, nossa, tá na base de tudo que é digital, né? O código binário. E para guiar a gente, temos aqui um material bem legal, bem didático, parece quase uma aula assim de introdução à informática. É perfeito para quem sempre quis entender, sabe? Como os computadores, como eles pensam, vamos dizer assim. A nossa missão hoje é desmistificar isso. Como que computadores, celulares, enfim, tudo que é digital consegue fazer tanta coisa usando só dois estados, ligado ou desligado, o famoso 0 e 1. Parece simples demais para representar, sei lá, letras, números, até fotos. Como é que isso funciona mesmo na prática?
Ok, vamos investigar isso mais a fundo. Pois é. E é aí que está a beleza da coisa, né? Nessa simplicidade que é fundamental a ideia de que só com dois símbolos, duas possibilidades, a gente consegue gerar toda essa complexidade que a gente vê, com a qual a gente interage todo dia nos nossos aparelhos. É algo que, sinceramente, não deixa de me impressionar.
Pensa bem, toda informação do mundo digital, lá no nível mais básico, se resume a uma escolha entre duas opções: sim ou não, zero ou um. E a fonte que a gente está usando aqui, ela começa com um exemplo bem clássico para explicar isso, né? Aquela imagem de uma fileira de lâmpadas. Cada uma pode estar acesa ou apagada, bem simples. E a combinação, né? Quais estão acesas, quais estão apagadas, é isso que vai significar alguma coisa. Visualmente é fácil de imaginar essa linha de luzinhas piscando, né?
Sim, essa analogia da lâmpada é ótima, porque é algo tangível. Ligado, desligado. A gente pode pensar também em sim ou não, verdadeiro ou falso. No mundo dos computadores, essa dualidade se traduz em zero para desligado ou falso e um para ligado ao verdadeiro. É a linguagem nativa deles, entende? A única coisa que eles entendem lá no fundo mesmo, no processamento. Não tem meio termo, não tem talvez, é binário. E é a partir dessa decisãozinha elementar, mas repetida milhões, bilhões de vezes, que a gente constrói tudo. Desde um simples oi numa mensagem até, sei lá, um jogo super complexo.
Certo. Então temos as lâmpadas, os zeros e uns, mas o material logo introduz um conceito que me pareceu chave: a notação posicional. Isso me chamou a atenção. Quer dizer, não basta saber quantas lâmpadas estão acesas, é isso? A posição delas ali na fila também importa?
Exatamente. A posição é tudo. É igualzinho no nosso sistema decimal, sabe? O número 5 sozinho vale 5, mas se ele está na casa das dezenas, vira 50. Na das centenas, 500. A posição muda completamente o valor. No binário, a lógica é a mesmíssima, só que a base é 2, não 10. E a fonte explica, né, que a convenção é ler a sequência da direita para a esquerda, começando da posição 0. Então, a primeira lâmpada lá na direita está na posição 0. A seguinte para a esquerda, posição 1, depois posição 2 e por aí vai.
Ah, então é por isso que naquele exemplo visual com oito lâmpadas as posições vão de 0 a 7, começando da direita. Confesso que essa contagem, assim, da direita para a esquerda e começando do zero, é um pouquinho contraintuitiva para a gente, né? Que está acostumado com o nosso sistema. Tem alguma razão específica para ser desse jeito?
É uma ótima pergunta. Historicamente, isso se alinhou muito com a forma como os cálculos matemáticos e a própria arquitetura dos processadores foram desenvolvidos. A posição menos significativa, que é o bit que representa 2 elevado a 0, ou seja, o valor 1, ela fica à direita, igualzinho à casa das unidades no sistema decimal. Isso acaba facilitando as operações aritméticas lá no nível do hardware, sabe? Pode parecer meio estranho para a gente no começo, mas é uma convenção super fundamental em computação. Sem essa estrutura posicional, uma sequência tipo 101 seria totalmente ambígua. Mas com a notação posicional, lendo da direita para a esquerda, a gente sabe que é 1 vezes 2 na 0, mais 0 vezes 2 na 1, mais 1 vezes 2 na 2. Entende?
Entendi. A posição dá o peso de cada zero ou um. Faz sentido. E cada uma dessas lâmpadas, cada dígito binário desses, zero ou um, tem um nome técnico, né? A fonte menciona isso.
Tem sim, correto. Cada unidadezinha dessa informação binária, seja um 0 ou um 1, representando o estado apagado ou aceso, a gente chama de bit. é uma contração do hindus, né? Binary digit, dígito binário. Pensa no bit como se fosse o átomo da informação digital. É a menor partícula que tem algum significado ali.
Bit. Ok, anotado. E o material fala bastante de um conjunto específico, de 8 bits. Isso também deve ter um nome, imagino. Parece ser uma unidade importante.
Tem, sim. E é super fundamental. Um grupo de 8 bits é chamado de byte. A origem do termo, segundo a fonte que a gente está vendo, vem de binary term, um termo binário. O byte virou essa unidade padrão na computação por um monte de razões históricas, práticas, incluindo a capacidade de representar um caractere de texto comum, como a gente vai ver. Hoje em dia, a gente mede quase tudo em bytes, né? Kilobytes, megabytes, gigabytes, tudo múltiplo dessa unidade básica de 8 bits.
Faz todo sentido. Então tá, 8 bits formam um byte. E naquele exemplo visual da nossa fonte, a gente tem exatamente essas 8 lâmpadas ou 8 bits em sequência. A gente vê lá as posições de 0 a 7 e embaixo a sequência específica que eles usaram no exemplo, 10100001, lendo da esquerda para a direita, como a gente normalmente lê texto, né? Essa sequência corresponde às posições 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e 0, respectivamente.
Precisamente. Essa imagem do material ajuda muito a cristalizar a ideia, né? A sequência de bits, que são os uns e zeros, as posições numeradas, lembrando que é da direita para a esquerda, que define o valor, e o conjunto todo formando um byte. Temos ali um byte específico, esse 10100001, como se fosse uma foto daquele momento.
Ok, então a gente tem esse byte 10100001. A gente sabe que cada bit tem uma posição e um valor, 0 ou 1. Mas aí vem a grande questão, né? Como é que essa sequência, que parece tão abstrata, de números, se transforma em algo que a gente entende? Tipo, a letra A na tela ou o número 5. É aqui que entra aquela tal da tabela ASCII que a fonte menciona. Parece que é a peça que estava faltando no quebra-cabeça.
Exatamente. Chegamos no tradutor universal, ou pelo menos no primeiro grande tradutor que foi padronizado. ASCII significa American Standard Code for Information Interchange, código padrão americano para intercâmbio de informações. Pensa nela como um dicionário mesmo, bilíngue. De um lado tem as sequências de bits, ou os valores numéricos que elas representam, do outro, os caracteres correspondentes. Isso foi um desenvolvimento, assim, crucial. Imagina o caos que seria antes de um padrão como esse. Cada fabricante de computador podia decidir que uma sequência diferente de bits era a letra A.
A comunicação entre as máquinas seria um pesadelo.
Impossível, né?
Nossa, é verdade. Nunca tinha parado para pensar nisso. A padronização deve ter sido uma revolução para fazer as coisas conversarem entre si. A interoperabilidade. E o que exatamente essa tabela ASCII consegue traduzir? O que ela cobre?
Olha, ela cobre os fundamentos da comunicação textual em inglês. Inclui as letras maiúsculas de A a Z, as minúsculas de A a Z, os algarismos de 0 a 9, vários sinais de pontuação também, tipo vírgula, ponto, interrogação, essas coisas, símbolos matemáticos básicos, mais, menos, asterisco. E uma coisa interessante, caracteres de controle. Esses não são visíveis na tela, mas eles dão comandos para o computador. Coisas como nova linha, tabulação, o backspace para apagar ou até um bip sonoro. Originalmente, ela usava só 7 bits. Isso definia 128 caracteres, porque 2 elevado a 7 é 128. Mas aí veio a versão estendida, que passou a usar 8 bits, um byte inteiro. Com 8 bits, você tem 2 elevado a 8, que dá 256 possibilidades. Aí couberam mais símbolos, alguns caracteres gráficos.
Poxa, então essa tabela é realmente o elo perdido. Ela pega um byte, tipo o nosso exemplo, 10000001, encontra o padrão correspondente lá dentro e diz para o computador, olha, isso aqui significa tal caractere, mostra isso aí na tela.
Sem o ASCII ou padrões parecidos, a gente estaria perdido na tradução, literalmente.
Exatamente. O ASCII foi a base de tudo. Claro que o mundo digital cresceu muito, né? Vieram os idiomas com acentos, caracteres orientais, os emojis que todo mundo usa hoje. Tudo isso exigiu padrões mais abrangentes, como o Unicode, por exemplo. O Unicode usa mais bits para conseguir representar uma gama imensa de símbolos. Mas o princípio fundamental que o ASCII estabeleceu, que é mapear um código numérico binário para um caractere que a gente entende, esse princípio continua valendo. E falando em código numérico, a fonte também explica como a gente faz para converter o código binário original para um número decimal, que é como esses códigos geralmente aparecem na tabela ASCII, né? Tipo, falam que o caractere A maiúsculo é o decimal 65. Como funciona essa mágica da conversão? Parece que envolve aquelas potências de 2 que a gente mencionou antes.
Isso mesmo. Voltamos para a notação posicional e para a base 2. O processo é bem direto, na verdade. Lembra que cada posição do bit, começando do zero lá na direita, corresponde a uma potência de 2? Tipo, 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2 e assim por diante. Para converter um byte binário para decimal, você primeiro calcula o valor de cada uma dessas potências para cada posição. Depois, e aqui está o pulo do gato, você soma apenas os valores daquelas potências que correspondem às posições onde o bit é 1.
Entendi.
Se o bit for 0, você simplesmente ignora o valor daquela potência na soma final.
Certo. Então a chave é somar as potências de 2 só onde a lâmpada está acesa. Ou seja, onde o bit é 1. Vamos tentar com o nosso exemplo. 1010001. Lendo da direita para a esquerda, né? Posições 0 a 7.
É 2 elevado a 0, que dá 1. O bit é 1. Então a gente guarda 1.
2 elevado a 1 dá 2. O bit é 0. Ignora.
2 ao quadrado, 4. Bit 0. Ignora.
2 ao cubo, 8. Bit 0. Ignora.
2 na quarta, 16. Bit 0. Ignora também.
2 na quinta, 32. Opa, bit é 1. Guardo 32.
2 na sexta, 64. Bit 0. Ignora.
2 na sétima, 128. Bit é 1. Guardo 128.
Perfeito. Exatamente assim. Agora é só somar esses valores que você guardou, os que correspondem aos bits 1.
Ok. Então a gente soma 1 da posição 0, mais 32 da posição 5, mais 128 da posição 7. Isso dá, deixa eu ver, 1 plus 32 igual a 33, mais 128, 161. Então o bit binário 10100001 equivale ao número decimal 161.
Exatamente, bingo. E esse número decimal, 161, teria uma entrada específica lá na tabela ASCII, na versão estendida, provavelmente, ou em outras tabelas de codificação mais modernas, representando um caractere ou símbolo particular. Viu como tudo se encaixa? A sequência binária ganha valor por causa da posição dos bits. Esse valor pode ser expresso em decimal, que é mais fácil para a gente entender. E, finalmente, tabelas como a ASCII dão um significado humano, uma letra, um número, um símbolo para esse valor numérico. É um processo super engenhoso, né? E que acontece bilhões e bilhões de vezes por segundo dentro dos nossos aparelhos, sem a gente nem perceber.
É realmente fascinante quando a gente para para pensar em todo o caminho. Deixa eu ver se eu recapitulo o que a gente desvendou aqui. Com base no nosso material. Tudo começa com um código binário usando só 2 estados, 0 e 1. A posição de cada bit é super importante. É a notação posicional, lendo da direita para a esquerda, com base 2. Um bit é a unidade mínima de informação. 8 bits juntos formam um byte. Para que esses bytes façam sentido para nós, seres humanos, a gente usa padrões, como a tabela ASCII, que associam esses bytes a caracteres, números, símbolos. E a gente viu como converter o binário para o decimal. É só somar as potências de 2 das posições onde o bit é 1. Então, o que isso tudo significa no fim das contas? Parece que toda essa complexidade imensa do mundo digital, tudo que a gente vê e faz nos nossos dispositivos, no fundo, no fundo, se decompõe nessas sequências gigantescas de simples ligados e desligados. É isso.
Exatamente essa grande ideia. Quando a gente conecta os pontos, percebe que esse sistema binário, apesar de parecer tão simples, é incrivelmente poderoso e escalável. ele forma, literalmente, a espinha dorsal de toda a tecnologia da informação moderna. O texto que a gente está lendo agora num site, a música que a gente ouve, as imagens que a gente vê nas redes sociais, os cálculos mais complexos que um computador faz, tudo isso, na sua essência mais profunda, é representado por padrões de zeros e uns, organizados e interpretados segundo regras, como a notação posicional e as tabelas de codificação. Isso, claro, também levanta outras questões importantes sobre eficiência, né? Como que a gente otimiza essa representação para lidar com volumes de dados que são cada vez maiores, com informações cada vez mais complexas, tipo inteligência artificial, realidade virtual? A busca por formas melhores de codificar, de comprimir essa informação binária, ela é constante na ciência da computação.
É verdade. A escala disso tudo é difícil até de colocar na cabeça. E isso me deixa pensando. Se um sistema tão elementar, sabe, ligado, desligado, 0 e 1, consegue representar texto e números através de padrões como o ASCII, onde será que está o limite disso? Fica aqui uma reflexão, talvez. Que outros tipos de informação bem mais complexas que um texto básico, pensa em imagens com milhões de cores, músicas com qualidade de estúdio, vídeos em altíssima resolução 8K, até modelos 3D ou simulações científicas super complexas, como será que tudo isso pode ser traduzido e armazenado usando só esses mesmos zeros e uns? Como é que esses padrões mais sofisticados são criados e depois decodificados a partir dessa base binária tão fundamental que a gente explorou hoje? É algo para a gente pensar sobre a incrível capacidade de abstração e de organização que a computação conseguiu alcançar, partindo de um princípio tão simples.